Sejam bem-vindos à videoconferência da Edux para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre do ano de 2026. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em www.edux.com.br. A apresentação está disponível para download também no site da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Edux, com base nas informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento de educação e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. É importante ressaltar que, para uma melhor visualização da apresentação, é recomendável habilitar o modo tela cheia. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Rossano Marques, CEO da Edux, e o Sr. Alexandre Aquino, CFO. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Rossano Marques, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rossano, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado por estarem aqui para mais uma divulgação trimestral de resultados da Edux. Estou aqui com o Aquino, nosso CFO. Bom dia, Aquino.
Bom dia, Rossano. Bom dia a todos.
Boa. Vamos lá falar sobre os resultados do segundo trimestre?
Com certeza. Vamos lá.
Legal. Começando aqui, pessoal, mais um trimestre muito consistente, de fortes resultados para a Edux. A gente continua com o nosso foco constante em retorno para o acionista e a gente vai mostrar destaques aqui em todas as BUs que a gente atua, né? Então, primeiramente, o Domed, que é o setor de medicina como um todo, entrou o ano preocupado com o resultado de captação, dado o grande número de vagas, principalmente por processos judiciais que a gente teve nos últimos anos, então tinha uma expectativa aqui sobre como ia ser esse ano, e o Domed respondendo com a maior captação da sua história. Então, mais de 2 mil alunos captados no fechamento do semestre, de novo, o maior número já apresentado pelo Domed, uma performance muito forte que continua impulsionando esse crescimento de EBITDA, né? A gente já teve um crescimento de EBITDA desde 2024, 17%, com uma margem muito alta ainda de 48%, fortalecendo ainda mais a liderança da Edomed em rentabilidade, em performance, em qualidade operacional, né? Então, esse posicionamento premium da marca, toda a qualidade que o produto da Edomed entrega, dá fortaleza para ela e protege bastante nesse mercado cada vez mais competitivo, né? Mantendo uma taxa de renovação muito alta, outro ponto importante, né? Quando você tem um mercado mais competitivo, isso pode afetar também a sua taxa de renovação, na competição pelos alunos veteranos, e o Domed mostrando a fortaleza também nisso. Quem conhece o produto dificilmente vai decidir sair desse produto fantástico que tem a Edomed. No final, renovação perto de 97%. O IBMEC, outra BU nossa com excelente resultado mais uma vez, né? O IBMEC consistentemente apresentando resultados muito fortes, com crescimento e margem muito elevado. Então, crescimento de EBITDA de 70% desde 2024. Você pode ver saindo de 51 milhões, chegando a 87 milhões no primeiro semestre de 2026. Né? Receita líquida crescendo 45%. E mais uma notícia legal, a gente divulgou ao mercado recentemente, a gente vai inaugurar uma nova unidade do IBMEC em Fortaleza já a partir do semestre que vem. Né? Então, já estamos com a captação aberta. Um fervor sobre essa unidade, não só em Fortaleza, todo o Ceará, o Nordeste inteiro, é a primeira unidade do IBMEC no Nordeste, né, abrindo essa nova fronteira de crescimento, nesse prédio super bonito que vocês estão vendo aí, nosso pessoal trabalhando para a unidade estar prontíssima para começar as aulas no primeiro semestre de 2027. Vamos dar as boas-vindas a todos os candidatos dessa nossa belíssima nova unidade. E quando a gente vai para a Estácio Aydin, de novo, né, a gente falou no primeiro trimestre que tinha sido uma captação dura, né, um ano difícil para as famílias brasileiras, principalmente de classe B e C, renda muito apertada, né, endividamento das famílias muito alto, é um ano de Copa do Mundo, sempre um ano desafiador, essa Copa do Mundo é muito discutida, o impacto das bets na rentabilidade, na disponibilidade de renda das famílias, né. Além disso, o ano de eleição, que é sempre um ano duro, mesmo nessas condições difíceis, está se performando super bem. Na hora que você compara o EBITDA de 2025 até 2026, no primeiro semestre, nas bases comparáveis, né, quando a gente faz o ajuste da queda do DIS, você tem um crescimento de 4%. Então, de novo, mesmo um cenário complexo para estar Staatswaiden, você mantém uma estrutura de crescimento. Esse portfólio da Edux é uma grande fortaleza nossa, nos dá tranquilidade de passar por momentos difíceis, dependendo de cada um dos setores, e continuar entregando resultados de forma muito consistente, com a geração de caixa forte que vocês vão ver mais na frente, né? Então, a gente crescendo muito no semipresencial. Vocês sabem que entramos o ano, como a medicina entrou o ano com o tema das novas vagas adicionais, a Staatswaiden entrou o ano com as mudanças regulatórias que afetam principalmente o nosso negócio digital. Então, se realmente tem um negócio digital sofrendo na demanda por causa da limitação da oferta nos cursos, mas o semipresencial explodindo. O semipresencial é um produto muito interessante para a gente tem muita perspectiva de crescimento. Vocês sabem que a gente começou oferecendo semipresencial basicamente nos nossos campi, foi expandindo a partir de 2024 para os polos parceiros, ainda tem muita perspectiva de crescimento em cima, um produto que tem uma boa rentabilidade, com ticket bem mais alto que o ticket digital, uma maior permanência de alunos, que deveria gerar mais qualidade de resultado também, uma PDD menor, uma retenção maior. Então, estou muito animado ainda com as perspectivas de crescimento do produto semi dentro de Staatswaiden. E a gente mostrando fortemente o que a gente vinha falando que ia acontecer, com todas as nossas políticas de reconhecimento de receita mais conservador, a menor penetração do DIS dentro da base, as nossas ações de cobrança, mesmo no ano em que o endividamento das famílias alto e a inadimplência começa a subir, a gente caindo fortemente a PDD. Quando você compara a PDD ano contra ano, a gente caindo mais de um ponto percentual, 1,5 pontos percentuais ano contra ano, entregando, que a gente falou mais uma vez, uma amostra de consistência, não só na empresa como um todo, mas nas mensagens que a gente vem passando para o mercado, a gente entregando consistentemente o que a gente vem falando, né? Isso tudo continuando a gerar caixa e retornando valor para o acionista, né? A gente falava desde o nosso Edux Day, lá de trás, que o nosso foco era geração de caixa e redução de alavancagem. A gente vem fazendo isso fortemente, mas aproveitando as oportunidades que surgem, uma dessas oportunidades são as oportunidades de recompra, que aumenta ainda mais o valor gerado para o acionista. Então, desde 2024 até agora, a gente retornou basicamente 37% do nosso valor de mercado numa somatória aí de dividendos mais o programa de recompra. Então, mais uma amostra de confiança nossa no resultado gerado e uma consistência no retorno de valor para o acionista. A gente segue essa mesma estratégia que a gente vinha falando antes, de alcançar uma vez dívida líquida e EBITDA. A gente vai chegar nisso em breve, estamos trabalhando fortemente para isso. Vocês vão ver que estamos numa sequência de redução, mesmo com esse retorno de resultado para o acionista, mesmo pagando dividendo, mesmo fazendo os programas de recompra. Então, esse segue sendo o nosso foco e vamos continuar entregando pelo semestre seguinte. Chegamos então aqui no slide de receita, como eu comentei já nos destaques, um crescimento de 4%, quando a gente faz o ajuste de DIS ano contra ano, né, isso mantém o fairness aí da comparação ano contra ano. Lembrando que esse é o último semestre que tem essa diferença de comparabilidade, né? A gente começou com uma redução forte no DIS no segundo semestre de 2025, então quando a gente olhar já para 2026, não vai precisar mais fazer esse ajuste de comparabilidade, vamos passar a ser semestre comparáveis, que vai mostrar mais claramente esse crescimento do negócio, né? Enquanto receita cresce 4%, na hora que a gente olha para o EBITDA, 7% fazendo esse ajuste também, mais uma vez com uma pequena expansão de margem. Então, de novo, o negócio nesse ambiente desafiador macro, principalmente para Staatswaiden, continua mostrando crescimento com margem super estável em níveis bastante altos, ainda com perspectiva de crescimento. Conforme o IBMEC e o Domed vão crescendo também sua penetração, você organicamente vai aumentando o mix de margem. A gente já falou no trimestre passado, continua essa tendência, né? O IBMEC e o Domed já responderam mais ou menos por metade do EBITDA do negócio consolidado. Entramos aqui agora negócio, né? Primeiro que a gente vai falar é o IDOMED, como eu já falei, uma captação super forte, trazendo uma continuidade desse crescimento de receita, perto de 10% no semestre, com o EBITDA ajustado continuando a operar em níveis muito altos, né? Próximo de 50% no semestre. Posiciona o IDOMED sempre numa colocação de liderança de mercado, em rentabilidade, em performance, com essa marca super premium que ele tem em todos os estados que atua, né? Crescimento forte da base de alunos de graduação e a gente continua fazendo uma transferência de ticket acima da inflação para os nossos alunos de forma geral. Mais um destaque, eu gosto sempre de falar, né? Um número que o mercado muitas vezes não dá toda a atenção, mas a renovação muito alta do IDOMED, que mostra a qualidade do produto, né, capacidade de medicina de geração de valor para todos os nossos alunos. Podemos seguir, como eu falei, mais um trimestre de grande destaque para o IBMEC, né, frequentemente trazendo bons resultados e boas notícias para a gente, né, a gente vai falar muito ainda nos próximos trimestres e anos aí do IBMEC Fortaleza, certeza que é um novo campus que vai dar bastante orgulho para a gente. Mas, enquanto isso, o IBMEC segue gerando bastante resultado nos seus campos. Né? Você tem camp maturando ainda, né? Então, também você vê o crescimento de receita IBMEC, mesmo com a captação crescendo, você vai crescer a sua base mais intensamente ainda, porque você tem alguns campi maturando, principalmente Brasília e Faria Lima, né, que são os campi mais novos que a gente tem. A gente fez a migração também do centro para Botafogo aqui no Rio, o Botafogo performando super bem, um campo super bonito também, moderno, está sendo muito bem recebido pelos alunos. Então o IBMEC segue crescendo, receita 18% e EBITDA 24% com mais uma expansão de margem. Né? Então o IBMEC segue numa escalada de expansão de margem, conforme esses campos vão sendo mais ocupados, a tendência é que isso melhore ainda mais, com os tickets muito bem posicionados. Uma grande notícia aqui do semestre de novo é a gente repassando 10% de incremento de ticket para o calouro, ticket de decapitação. Mais uma amostra da fortaleza do IBMEC, né? O seu caminho de retomada de marca, principalmente em São Paulo, e da fortaleza de marcas que ele já tem nas outras cidades. Né? Tenho certeza que Fortaleza vai ser mais um case de sucesso. O IBMEC sempre posicionado entre as lideranças como grande escola de negócio, de engenharia, de direito, e agora muito forte em tecnologia também, em cada uma das praças que atua. Podemos seguir? Estácio, nossa terceira BU, repetindo mais uma vez, trimestre desafiador de captação, tanto o primeiro quanto o segundo, mesmo assim, uma performance super sólida do Estácio Aiden, a gente sendo muito ajudado pelo crescimento do SEMI, o SEMI crescendo 67% na comparação contra o ano anterior, tomando parte desse lugar que foi deixado pelo digital, com vários custos restritos, a tendência é você ter uma redução na base do digital, mas a base do SEMI presencial tomando grande parte desse volume. De novo, é um produto com tickets mais altos, níveis mais altos de renovação, uma qualidade boa do aluno entrando, menor inadimplência, então toda a tendência de ser uma melhoria na qualidade da base de Estácio Aiden como um todo. Né? Então, crescimento na base comparativa de novo positivo também no EBITDA. Quando a gente olha para ticket, mais ou menos o cenário que a gente já vinha falando também muito sempre, né, Kino? Presencial mantendo essa tendência de recuperação de ticket, crescendo acima da inflação dos veteranos. O digital estável, mesmo num ambiente fortemente competitivo, a gente vendo pouca elasticidade de preço no digital, então uma tendência de manutenção de ticket. E o SEMI sofrendo um pouco, o que é natural também nesse lançamento de novos produtos, a competitividade aumenta muito, né, esse afã de todo o mercado de capturar esses alunos novos que estão migrando do digital para o SEMI, você tem uma tendência de aperto de ticket no início. A gente não acredita que isso seja algo sustentável, né? A curva de custos também do SEMI é crescente, vai colocar uma pressão nos players de forma geral para reposicionar esse ticket. A gente acha que tem uma tendência de médio prazo desse ticket do SEMI voltar a recuperar, melhorando ainda mais a rentabilidade, que já é positiva, né? Quando você migra do digital para o SEMI, você já tem um impacto positivo no mix, mas a tendência é que o ticket do SEMI também faça um catch-up e comece a voltar a crescimento em breve. Essa é a nossa visão de posicionamento. Podemos seguir? No próximo slide passo então por aqui e falar um pouco sobre custo e despesa.
Pessoal, olhando para custo e despesa, a gente teve mais um semestre muito sólido. Se a gente comparar o que é comparável, ou seja, sem o impacto aqui da queda da redução da queda da adesão ao DIS, a gente teve um incremento de margem de 1 ponto percentual. Foi super importante para a gente conseguir esse incremento de margem, o ótimo desempenho que a gente teve aqui em inadimplência. A gente teve, olhando aqui o impacto no EBITDA, o impacto no resultado financeiro, que precisam ser olhados conjuntamente, né, porque a gente tem redução da PDD e também melhor desempenho em descontos e multas e juros. Quando a gente olha esses dois itens conjuntamente, a gente teve a redução de quase 2 pontos percentuais. Né? E aí, vários fatores aqui levaram a esse bom resultado. A gente tem a questão da implantação do programa de não engajados ano passado, queda do DIS, melhora nas taxas de renovação, maior participação de premium também no nosso mix. Então, tudo isso ajudou que a gente tivesse essa redução importante. Mas quando a gente olha só para Estácio Aiden, né, que é a nossa marca aqui que tem a PDD de patamar mais alto, a gente teve uma redução de 1,5 percentual também na PDD dessa marca relevante aqui para o nosso portfólio. Adicionalmente, quando a gente olha conforme reportados, a gente teve um impacto negativo em custos que vem de dois itens, basicamente. Né? O maior volume de repasses, que como a gente já havia adiantado para vocês desde o início do ano, com a implementação do marco regulatório, esse ano a gente vai fazer pontualmente um repasse maior para os nossos polos. A gente tinha previsto aí da ordem de 0,3 pontos percentual de perda de margem em função desse repasse maior para que os polos se adequem à infraestrutura necessária do marco regulatório. No acumulado do primeiro semestre, a gente tem uma piora aqui de 0,2 pontos percentuais referente ao repasse. E a gente tem, por um maior mix de presencialidade, seja por maior volume de alunos aqui no segmento premium ou por maior volume de alunos no semipresencial, também o incremento de docente da ordem de 0,9 ponto percentual. Bom, passando agora para o lucro líquido ajustado, em bases comparáveis, a gente teve um crescimento de 25% na comparação entre o primeiro semestre de 25 e o primeiro semestre de 26. Né? Aí, começando aqui pela diferença do resultado financeiro, vocês veem que ela é mais do que explicada pelo impacto da Selic. A gente teve uma redução de 11 milhões e o impacto da Selic foi de 14 milhões. Ponto positivo é que para o segundo semestre a gente já começa a ter uma comparação favorável na Selic, ou seja, enquanto no primeiro semestre de 25 a gente teve uma Selic que foi menor do que no primeiro semestre de 26, isso vai se reverter a partir do segundo semestre. Na depreciação e amortização, a gente teve, ano passado, uma diferença de cerca de 50 milhões entre o nosso valor de investimento, que é menor do que o nosso valor de depreciação e amortização, e a gente já começa a ver esses dois valores convergindo com uma redução aqui já na comparação de primeiro semestre de 25 com primeiro semestre de 26. Adicionalmente, quando a gente olha para o imposto de renda, a gente teve uma menor realização do imposto diferido, que não tem impacto caixa. Então, reforçando aqui e olhando para o segundo semestre, como a gente vai ter uma base de DIS muito mais comparável, a tendência é que a gente tenha um crescimento relevante do nosso lucro líquido na comparação anual. Pessoal, agora falando sobre caixa e endividamento, a gente teve uma geração de caixa super forte esse ano, mostrando que a gente tem uma conversão muito alta aqui de EBITDA em geração de caixa, em fluxo de caixa operacional. E a comparação aqui do resultado financeiro só não foi melhor porque a gente teve um impacto negativo aqui da Selic no primeiro semestre, que certamente vai se reverter no segundo semestre desse ano. A gente gerou 225 milhões aqui de caixa para acionista, uma geração super robusta, e como a gente combinou com vocês no Edux Day, a gente vem devolvendo parte desse valor para acionista, foram 150 milhões de dividendos, e utilizando aqui, quando a gente tem oportunidades, também para fazer investimentos que são acríticos aqui para a nossa base de acionistas. Então, a gente terminou de implementar o nosso programa de recompras, que foi anunciado no primeiro trimestre, terminou aqui no iníciozinho de julho, mas quase todo implementado aqui no primeiro e no segundo trimestre, foram mais 100 milhões. E a gente fez, concluiu aqui a aquisição da Unifametro, uma unidade que está fazendo a gente muito feliz, teve uma excelente captação de alunos do presencial, está vindo super bem na medicina, com margens e crescimento aqui de receita ainda melhores do que a gente havia previsto no nosso business case. Outro destaque do resultado trimestral foi a nova redução do prazo médio de recebimento, algo que vocês vêm acompanhando aqui no nosso resultado nos últimos vários trimestres, Ele está muito associado a iniciativas de melhor, de mais conservadorismo no reconhecimento de receita, que a gente fez já a partir do ano passado, e também pela menor adesão ao DIS dos nossos alunos, assim como maior penetração do negócio premium, aí também, olhando para frente, a gente viu que mais um trimestre a gente teve uma redução da nossa alavancagem, chegando a 1,55 vezes agora no segundo trimestre, mesmo a gente tendo feito aqui o nosso programa de recompra, E olhando para frente, a gente continua buscando reduzir essa alavancagem para cerca de 1,0 vezes o nosso EBITDA até o final de 2027. Então, continua sendo um objetivo forte aqui da companhia. E, por último, acho que não queria deixar de destacar, com a amortização que a gente fez agora em maio, a gente teve uma nova redução aqui do nosso custo médio da dívida, que está agora em 0,98 pontos percentuais acima da Selic.
Chegamos então aqui no slide ESG, um trimestre muito legal de falar sobre esse tema, Kino? Que é o trimestre onde a gente foi premiado no Festival de Cannes com o Grand Prix, que é a premiação máxima desse festival, no The Lion for Change, que é uma categoria que valoriza a transformação social, ações de transformação social. E o projeto premiado foi o projeto Nigrum Corpus, que está dentro do programa de Mediversidade, que é um programa muito importante para a gente, para toda a Edux, para todo o Domed, todo o Instituto Edux. É um programa que vem promover, fortalecer a diversidade dentro do ambiente da medicina no Brasil. Ele vem atacar duas formas, Primeiro, buscar mais acesso à população, às pessoas pretas, até acesso à carreira de medicina, que é uma ação de diversidade, estímulo à diversidade super importante. E o segundo também para garantir que a população negra tenha acesso a um tratamento de saúde que leve em conta suas especificidades. Então, um programa que estimula a diversidade, estimula a transformação social e foi coroado com essa premiação tão importante mundialmente. E segundo ponto, outra coisa muito legal para a gente também um programa do Instituto Edux, da Edux como um todo, de dar acesso para os nossos alunos a experiências incríveis, que vão aumentar muito a sua empregabilidade, mas também transformar socialmente esses indivíduos que fizeram parte da Copa do Mundo, talvez o maior evento esportivo do mundo, a Edux em parceria com a CBF, dando acesso a diversos alunos, a um grupo grande de alunos, de diversas regiões do Brasil, diversas carreiras, poder vivenciar esse evento trabalhando, fazendo entrega. Não tem estágio mais legal, quem dera na nossa época a gente tivesse tido essa oportunidade de fazer um estágio na Copa do Mundo, vivendo a sua profissão, vivendo a sua carreira nesse evento, que certamente vai ser inesquecível para todos esses alunos. É difícil uma instituição de ensino superior poder dar esse acesso para os alunos e nos orgulha muito aqui como Edux ser um veículo para proporcionar uma experiência desse nível para todos os nossos alunos. Chegando então ao nosso slide final, nossas considerações finais da apresentação, queria que vocês saíssem daqui com essa mensagem, que a Edux mais uma vez reforça a sua consistência, a sua capacidade de entregar em qualquer cenário. a força do nosso portfólio, né, claramente expressada em cada uma das nossas BUs, mostra mais uma vez uma fortíssima capacidade de geração de valor. O nosso portfólio diversificado é e vai continuar sendo a nossa fortaleza. A gente aposta como ninguém no ensino superior no Brasil e no impacto social e econômico que ele traz para a população como um todo. A gente olhando para frente, a gente reafirma o nosso compromisso que a gente fez no início do ano, né, de geração de FCA e lucro líquido por ação, né, o FCA entre 520 e 620 milhões de reais e o lucro líquido por ação entre 1,4 e 2 reais. As perspectivas para o segundo semestre de 2026 são bastante positivas, né? A gente vê algumas coisas no cenário econômico se alterando, né? Então a gente já entra com uma Selic mais baixa do que o segundo semestre do ano que vem, que vai ajudar o crescimento de lucro líquido nosso, também a geração de caixa final. A gente vê na comparabilidade uma queda do impacto, da referência de impacto da DIS, né? Então quando a gente olhar o segundo semestre de 25 contra o segundo semestre de 26, eles já vão estar em bases comparáveis, né? Mostrando mais claramente os impactos de crescimento que a gente vai trazendo, e é um semestre que a gente também vê bastante espaço para melhoria operacional. Isso tudo com um monte de entrega emblemática ao longo do primeiro semestre, né, Kino? Então vamos destacar aqui a nossa alavancagem já atingindo 1,55 vezes, a gente segue rigorosamente a nossa política de alocação de capital, a nossa estratégia que foi divulgada lá no último Edux Day, vamos buscar com afinco esse nível de endividamento de uma vez dívida líquida EBITDA. A gente realizou mais um programa de recompra de ações, a gente vai ter sempre o compromisso de agir de forma oportunística, pensando no valor gerado para o nosso investidor quando essas oportunidades aparecem. Então finalizamos um programa de recompra de 100 milhões de reais. A Idomed entregando esse recorde histórico de captação, como a gente falou, entrou com o mercado descrente para a medicina no ano de 2026 e a Idomed respondendo com todo o seu potencial, esse posicionamento premium que ela tem, entregando uma captação recorde histórica para o nosso negócio. E, de novo, muito feliz, né? Sempre que a gente vê essas perspectivas de crescimento, a Edux é uma empresa que gosta de crescer, gosta de entregar produtos novos para os seus alunos, porque a gente gosta muito do que a gente faz, né? Então, quanto mais oportunidades aparecem, mais feliz a gente fica. Então, o IBMEC Fortaleza entra como uma marca, a primeira vez que a gente entra no Nordeste, com essa marca premium super bem posicionada, que já está sendo um sucesso, num prédio muito bem posicionado, do jeito que a gente gosta, a gente tem certeza que vai ser um sucesso total em Fortaleza. Então entramos animados agora no segundo semestre, agradecemos mais uma vez aqui a participação de todos, né, Kino? E vamos abrir agora para vocês fazerem as perguntas e respostas. Obrigado de novo, grande abraço, a gente já se vê daqui a pouquinho.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e em seguida clique em Levantar a Mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a Mão. Nossa primeira pergunta vem de Caio Moscardini, do Santander. Seu microfone está liberado.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. Primeira pergunta com relação à captação, né, agora de segundo semestre. Queria pegar um pouco sobre o que vocês estão vendo, né, nesse ciclo. A gente tem ouvido que durante a Copa a captação foi um pouco mais amarrada, mas pós-Copa isso deu uma deslanchada, queria entender se vocês também observaram isso. E a segunda pergunta com relação ao guidance de geração de caixa, né, vocês entregaram aí 200 milhões no primeiro semestre, então isso implica aí uns 320 milhões no segundo semestre para vocês atingirem o bottom do guidance, queria entender aí os principais drivers que vão realmente te ajudar a entregar uma geração de caixa bem melhor no segundo semestre versus o primeiro semestre. Muito obrigado.
Boa, Caio. Obrigado aí pela participação e pelas perguntas, cara. Eu vou pegar a primeira e passo a segunda aqui para o Aquino. De captação, você está com uma leitura boa, cara. Acho que os concorrentes estão com mensagens parecidas aqui com as nossas, né? A gente teve um período durante a Copa do Mundo mais duro, as expected, né? A gente entrou com tanto com orçamento quanto nas previsões, que seria um período mais duro. A gente tem essa tradição já no Brasil de Copa do Mundo ser um driver de atenção e de mídia, né? Então a gente já planejou também a nossa mídia, a nossa exposição a mídia de acordo com esse cenário, né? Então também a nossa mídia acelera muito pós-Copa e a gente vem colhendo esses resultados, né? Então os resultados de Copa foram resultados mais baixos, mas a gente acelerou bastante, assim como alguns pares têm citado no setor. Então estamos bem positivos aqui com o movimento que está acontecendo, que eu acho que não foi só uma draga aqui de resultado inicial do terceiro trimestre, ele pode ter afetado também o final de captação do segundo trimestre. Então parece que estamos saindo de uma ressaca aí pós-Copa. Essa Copa a gente sabe que é uma Copa muito potencializada, os efeitos negativos, né? Muito potencializados pela entrada de bet, né? Acho que foi a primeira Copa com essa entrada massiva de BET junto, que certamente consome parte relevante aí da renda disponível do trabalhador. E isso se mostra quando a gente começa a ver o pós-Copa do Mundo, a gente está na terceira semana aí pós-Copa, com uma mudança muito radical aí do resultado, né? Então, de novo, não parece ser um ano incrível de captação, mas a mudança do pré e pós-Copa deixa a gente bastante animado para essa captação de segundo semestre, sim, cara. Ainda é cedo para falar, né? Ainda estamos cerca de 60% aí do ciclo rodado, mas certamente estamos numa trajetória bem positiva. Vou passar para o Aquino falar um pouco aí da Caixa do segundo semestre, que é um ponto super importante, cara. É bastante importante a gente esclarecer e deixar todo mundo bem confortável aí com o nosso grau de conforto aí com a geração de caixa do semestre. Segue aí, Aquino.
Bom dia, Caio. Obrigado pela pergunta aí. É super importante a gente esclarecer esse ponto. O nosso segundo semestre, ele é sempre um semestre com geração de caixa mais forte. Só pegando um exemplo aqui, no segundo semestre de 24, a gente gerou perto de 350 milhões de caixa, né? E ano passado, a gente gerou um pouco menos do que no primeiro semestre, mas basicamente por dois fatores. O primeiro e o mais importante, a gente fez cerca de 70 milhões de itens não recorrentes com efeito caixa, que não vão se repetir esse ano, né? Então, entre eles lá, o desligamento mais forte dos docentes, um pagamento de impostos retroativos e ainda teve um item lá do desligamento do corpo administrativo. Então, quando você soma esses três fatores, já dá aí 70 milhões adicionais de expectativa desse ano em relação ao passado, e a gente ainda tem um fator positivo aqui, que é a redução da Selic, né? Então, enquanto no primeiro semestre desse ano a gente estava com uma Selic que cresceu em relação ao passado, a gente tem um fator aqui favorável, uma base de comparação favorável na Selic no segundo semestre, pelo menos um ponto percentual.
Tá ótimo, obrigado.
Obrigado, Caio.
Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, da JP Morgan. Seu microfone está liberado.
Bom dia a todos, Rossano aqui, todo o time da Edux. Eu tenho duas perguntas, por favor. O primeiro, se vocês pudessem comentar como é que está o ambiente de ticket nessa captação que está rolando. E o segundo, se puder adentrar um pouco mais no comentário de maior repasse pontual aos polos esse ano. É uma coisa que já está acontecendo desde o começo do ano, é esse ano que vem volta. O que que. Acho que seria bom explicar um pouco mais e falar um pouco mais desse assunto. Obrigado.
Boa, obrigado pelas perguntas aí, Marcelo. Vou pegar aqui a primeira pergunta. Vamos começar pela segunda, que é mais técnica, né? O repasse dos polos tem dois conceitos, né? A gente vai começar nessa migração agora a ter mais semipresencialidade nos polos, né? Então, na verdade, a gente tinha um polo muito dedicado desde até 2023, né? O nosso polo basicamente era um polo de ensino de EAD, né? A gente tinha muito pouco entrega de semipresencial nos polos. De 24 para cá, essa entrada do semipresencial nos polos começou a acontecer mais fortemente. E nesse do ano passado para esse entra essa nova regulação, na verdade, que estimula ainda mais esse crescimento semipresencial. Você viu os resultados acontecendo aí ao longo da apresentação, né? Uma diminuição grande do EAD, um crescimento grande do semipresencial. Os polos têm visto essa diferença positiva para eles. Eles acreditam que isso pode manter ou até acelerar o nível de rentabilidade para eles. Claro que isso dificulta mais para os polos que estão em cidades muito pequenas, né, que tem uma demanda menor, que pode criar uma dificuldade de criar turmas, mas no somatório aqui da Edux, no somatório da nossa relação com os polos, tende a ser uma relação bastante positiva. Nessa visão do repasse, né, o que a gente falou, que o efeito integral do custo, da estrutura de custo que acontece dessa nova regulação, acontece em 2027, né? Então a gente já deu uma visão para o mercado de como é que a gente enxerga isso impactando margem em 2027. A gente falou de cerca de 0,7 pontos percentuais desse impacto, mas metade disso deveria acontecer esse ano. Então, o que acontece esse ano é um pouco dessa preparação já acontecendo para o ano que vem, e alguns polos que lançam tanto cursos novos quanto polos novos, eles já entram mais adequados a essas novas modalidades, né? Então, isso gera um incremento pontual para essa virada. Não sei se o Rodolfo quer complementar com alguma coisa, passar para você.
Então, bom dia. Bom dia, obrigado pela pergunta aí também, Marcelo. Acho que é exatamente o que o Rossano falou. A gente vem de uma trajetória já de implementação de semipresencial, junto com essa adequação de marco regulatório. Então, todos os efeitos que tanto o Aquino quanto o Rossano falaram estão dentro do que a gente já tinha passado de guidance, né, para 26 e 27. A gente ainda espera que 27 ainda tem um movimento naturalmente integral, né, desse processo. Então, acho que uma parcela está relacionada a isso. E tem uma outra parcela só complementando também, como a gente tem visto, as nossas PDDs, elas estão muito melhores em função também de um processo de cobrança melhor e mais efetivo. Como o repasse de parceiro é sempre sobre boleto pago, a gente ainda também tem uma parcelinha referente a isso que vai no pacote de repasse, mas a gente entende naturalmente esse movimento como sendo positivo, né? Então, o movimento positivo são essas duas vertentes aí, só complementando o ponto do Rossano, tá?
Boa. E teu ponto de ticket, Marcelo, na primeira pergunta, a gente vê o segundo semestre ainda parecido com o que foi o primeiro, né? Então, como é que foi o cenário de ticket de primeiro semestre? Muito em linha com o que a gente vinha falando, né? O presencial segue seu processo de recuperação, né? De reconstrução do seu ticket original, né? Com crescimento perto de mid-single, crescendo um pouco acima da inflação. A gente vê essa como uma trajetória do presencial, obviamente tem algumas captações, a gente enxerga um pouco mais de elasticidade, um pouco mais agressivo, outras menos, mas tem uma tendência clara aí do ticket do presencial de recuperação. No EAD, você vê um ticket razoavelmente estável ano contra ano, né? Uma modalidade que foi, obviamente, a mais impactada diretamente pelo novo marco regulatório, mas os tickets razoavelmente resilientes, né? Você não vê, enxerga ainda uma trajetória de recuperação, a gente acredita que isso pode acontecer a partir de 2027, mas o ticket razoavelmente resiliente. O ticket relevante aqui para essa migração do marco é o ticket do SEMI. Quais são as dinâmicas que acontecem aí no ticket do SEMI? São duas coisas importantes para a gente entender, né? Uma é, você tem uma migração de custos, de estrutura de custo mais baixa, saindo do EAD e subindo para o SEMI. Então, isso dá um espaço de margem maior para que você possa ser mais agressivo em ticket. Então, você tem uma tendência de mercado a ser um pouco mais agressivo. Então, quando você vai olhar ticket ano contra ano, você vai ver um mix diferente, né? Tem uma participação maior nesse mix de custos, de estrutura de custo mais baixa, que dá espaço para que a competitividade maior leve a ticket mais baixo. Mas isso é normal, e o mix como companhia, como setor como um todo, ainda é positivo, porque você tem uma migração de ticket do EAD, que é um ticket mais baixo, para um ticket de SEMI. Ainda que não seja o ticket de SEMI original, esse ticket de SEMI sofra uma pequena redução, esse impacto de mix para as companhias deveria ser positivo. E você tem um segundo fator, que naturalmente você tem um ambiente competitivo mais duro quando tem essa migração grande, todo mundo correndo atrás desse volume, né, que é um volume menor, né? Obviamente não são todos os alunos que foram, tiveram seus cursos de EAD vetados, que conseguem migrar para o SEMI, que você tem não só uma elevação de ticket, como uma falta de oferta em algumas municipalidades, né? Então você tem uma gama de demanda que fica menor por um produto um pouco mais caro, que tem uma margem boa, mas precisa de volume, né, principalmente para formar turmas. Então você tem uma tendência nesse primeiro momento de migração, né, acontecendo de 25 para 26, de um nível de competitividade de ticket mais forte. Qual é a recuperação de demanda, que a gente começa a ver de novo, como eu já falei na pergunta anterior, nesse segundo semestre, tem a tendência de alívio, um pouco de alívio nessa dinâmica de ticket, mas a gente acredita que a onda positiva para o semipresencial em termos de ticket deve vir só a partir do ano que vem. Espero ter respondido a tua pergunta. Foram boas perguntas aí, Marcelo. Obrigado, tá?
Obrigado a vocês.
Nossa próxima pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Seu microfone está liberado.
Bom dia, Rossano, aqui no Demais Diretores. Bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é um pouco sobre inadimplência, né? A companhia mostrou e entregou, né, melhoria de PDD que era que vocês guiavam, né? Até os números tão bons. Mas a gente tem visto, né, um aumento de inadimplência batendo um pouco, né, nas outras companhias de outros setores, né? A gente tem visto alguns leading indicators um pouco preocupantes, né, do ponto de vista de endividamento das famílias. A pergunta é mais se vocês veem hoje algum leading indicator, quando vocês olham a adimplência, né, safrada, se tem alguma coisa que preocupa, se tem realmente alguma cor aí, de alguma preocupação nesse tema para frente. E a segunda pergunta, eu queria falar um pouquinho sobre volumetria de polos, né? Assim, com o novo marco, né, e esse aumento do hibridismo, né, vocês até comentaram bastante sobre essa questão do SEMI, né, a gente tem visto, né, um fechamento de polos no setor, né, aquele polo um pouco menor, né, com uma estrutura um pouco inferior, né, quando a gente pega os números que vocês mostram mesmo, né, teve quase 300 polos fechados, né, desde o início do ano passado, né, a companhia está com 2.200 polos hoje. que vocês imaginam assim de um número mágico assim, para a gente pensar no número um pouco mais recorrente, estrutural assim de penetração de polos? Dá para a gente continuar imaginando um fechamento, não repondo o turnover? Queria falar um pouquinho sobre essa densidade dos polos. Obrigado.
Boa, bom dia, Samuel. Obrigado pelas perguntas aí, cara. Bons pontos da PDD, né, cara? É uma história que a gente vem contando há algum tempo e ela vem se materializando agora, né? Então, a gente sofreu os impactos aí de visão de mercado por ter sido adotado uma metodologia mais conservadora no reconhecimento de receita. A gente sabia que isso era algo que na comparação ano contra ano, ia machucar a gente na visão de receita, mas que ia trazer o benefício na redução de PDD. E a gente está chegando nessa época de colheita, né? Já começou no primeiro semestre, está se intensificando agora. Então, tanto esse maior conservadorismo do aluno não engajado, quanto a queda da penetração do DIS, né, que também é uma receita de longo prazo, quando você migra dessa receita de longo prazo para uma receita de mais curto prazo, você também sofre na visão contábil da receita, mas o benefício vai ser traduzido na PDD. Então, mais um benefício acontecendo nessa redução relevante PDD, né? Então a Edux está caminhando por uma visão de semestre onde a gente colhe o lucro do que foi plantado, principalmente no ano de 25, né? Então o segundo semestre de 26 já vai ser um semestre muito mais forte de colheita desses benefícios, né? E a gente entra muito limpo em 27. Outra coisa que chamando a atenção, né? A gente seguindo uma trajetória de não recorrente muito mais baixa, né? Aqui não falou sobre a perspectiva de caixa no segundo semestre, né? A gente teve um consumo de caixa no segundo semestre do ano passado por um exercício de não recorrente mais forte, no ajuste da folha docente, que não vai acontecer esse ano, né? Então, mais um fator de limpeza do resultado, né? Então, o segundo semestre desse ano já vai ser assim, 2027 mais ainda, né? Semestres de resultados muito limpos, comparabilidade fáceis, que é uma promessa nossa aí para o setor, de consistência de resultados, simplicidade no entendimento, né? Constância na entrega, são compromissos da Edux com o mercado que vão se fortalecendo, os frutos vão sendo colhidos agora. Sobre a tua pergunta específica relacionada a índice de inadimplência de mercado, né, e inadimplência geral da população, obviamente a gente acompanha esses números com preocupação, né? Disponibilidade de renda e nível de endividamento das famílias é sempre um ponto preocupante. De que forma isso está se refletindo no setor de educação? Numa demanda mais baixa. Então, parte dos motivos do primeiro semestre ter tido uma captação mais desafiadora, sem dúvida, é essa falta de disponibilidade de renda das famílias, muito estimulada por esse excesso de endividamento. Isso é potencializado Copa do Mundo por ano de eleição, não tem a menor dúvida disso, mas sem dúvida isso afeta a willingness das famílias de entrar no ensino superior. Por um trabalho muito bem feito dentro da Edux, a gente não vê isso refletindo na PDD corrente, né? O aluno que entra, a gente vem trabalhando muito tempo, você sabe disso, né? A gente vem conversando com o setor como um todo, do grande foco da companhia, da melhor recepção desse aluno do onboarding, da melhor qualidade acadêmica, né? E das ações de forma geral de melhor serviço para melhorar a satisfação e com isso melhorar a retenção. A gente vem colhendo bons resultados disso. Vocês veem os níveis de retenção que vêm sendo executados pela Edux, crescentes a cada semestre. E no final, o PDD do ensino superior está muito relacionado com isso, né? Porque se o aluno inadimplente, ele não consegue renovar, né? Para você ter bons índices de inovação, para o aluno ficar, ele precisa estar pagando suas mensalidades, precisa estar adimplente. Então, com essa grande força de melhoria da qualidade, portanto, da retenção, você oferta esses resultados potenciais de menor disponibilidade de renda que ela poderia ter na inadimplência corrente. Você vê levemente ali no mês a mês um crescimento pequeno dessa inadimplência corrente, que é revertida no momento de retenção, onde o aluno precisa acertar suas contas, ele quer ficar, quer continuar seus estudos, e a gente acaba equalizando ou melhorando ainda em relação ao ano passado, que também vai se refletir nessa PDD positiva. Então, de forma geral, um quadro que a gente vê como sustentável para os próximos anos. Nos parece, né, e o mercado está indicando que chegou ao seu final do crescimento de curva de juros, já entramos no processo de redução de curva de juros. A gente sabe que o resultado para o mercado tem um delay, né, então vai demorar um pouco a aparecer no endividamento da população, mas a gente acha que esse efeito positivo que vem para frente, que aliás é uma coisa pouco falada para o setor, né, é um setor que sofreu muito com o crescimento das curvas de juros, né. A gente já está entrando num cenário de redução dessas curvas de juros, ainda não viu o setor se beneficiando disso, né? Eu acho que é um momento importante para a gente começar a ver, né? É um setor que apanhou, né, no momento de subida, né? E a gente acha que está chegando essa hora com a queda, cenário claro de queda de curva de juros, deveria ser um setor que se beneficia disso, tanto no setor, na visão da demanda, não estou nem falando de mercado financeiro, mas certamente na visão de demanda isso deveria acontecer. Na tua pergunta sobre volumetria de polos, né, cara? A gente respondeu um pouco na pergunta anterior, né? Você tem uma tendência ao polo das cidades muito pequenas, que tem nível de demanda baixo, sofrer mais um pouco, né, com essa restrição aos cursos EAD, que são os cursos que têm maior penetração, principalmente nessa cidade, mas acaba que para a gente também é a ponta mais menor, né, a ponta com menor volume, com menor geração de receita. Então tem um processo de racionalização dessa distribuição de polos. Ao mesmo tempo, a gente tem muitas oportunidades de maior penetração e maior crescimento dos polos. Tem muita oportunidade nossa pela frente, né, cara? Você lembra, a gente fala isso toda hora, que a gente foi dos grandes do setor, a gente não foi o que começou primeiro essa expansão do semipresencial para os polos, a gente começou muito fortemente em 2024, então você vê o crescimento em 25 e 26 dos cursos semipresenciais estão relacionados a essa penetração. A gente tem muita oportunidade ainda de expansão, não só dos próprios polos migrarem para tamanhos de polos maiores, mas também penetração em cidades que a gente antes não estava. Então ainda tem um cenário de crescimento. Na visão de receita, o nosso delta vai ser positivo, tá? Pode ser que na quantidade de polos isso reduza um pouco. Potencialmente esses impactos já estão refletidos, a gente não enxerga uma redução relevante de número de polos, não. Pode ser até um efeito contrário, mas certamente na receita o saldo é positivo para o impacto dos polos. Beleza? Rodolfo, quer complementar alguma coisa?
Não, está perfeito, Rossano. Acho que até para reafirmar um pouco do ponto, esse é um sinalizador que a gente já vinha falando também nas últimas calls, né? A gente via um pouco dessa tendência, grande parte por essa restrição de marco regulatório, concentrado sim em cidades pequenas. Então, prefeito de resultado, isso impacta muito pouco. Acho que, de novo, o impacto principal aqui é o impacto social de redução efetivamente de oferta. Do ponto de vista de resultado, a gente vê um impacto bem pequeno aqui para a gente. E no final, o que a gente está reforçando aqui, né, do ponto de vista de resultado, é essa migração naturalmente cada vez mais para operações com uma robustez um pouco maior, de forma assertiva, abrindo um polo no lugar certo, com o parceiro certo, com o portfólio certo, principalmente naturalmente em cidades médias e grandes ali, que é onde tem o maior potencial, e a gente ainda entende que tem algumas regiões que a gente ainda tem potencial maior de explorar, assim como algumas oportunidades adicionais de abertura de novos polos com infraestrutura. Então a gente ainda vê esse caminho do CM não só de maturação muito forte, como também oportunidades adicionais, principalmente em semipresencial. Então, acho que é esse um pouco da nossa visão aqui para frente também. Pode ser que ainda tenha, naturalmente, algumas leves quedas ainda para frente, mas nada expressivo, nada que vá efetivamente afetar essa estratégia aqui de semipresencial.
Obrigado, pessoal. Bom dia.
Obrigado, Samuel.
Nossa próxima pergunta vem de Mirela Oliveira, do Bank of America. Seu microfone está liberado.
Bom dia, Rossano, aqui no todo o time. Obrigada pelo espaço aqui para fazer perguntas. Eu tenho duas perguntas. Na verdade, a primeira é um follow-up da pergunta anterior sobre inadimplência, né? Quando a gente olha para esse cenário macro e para todas as mudanças regulatórias aqui, o cenário que vai se formando para o próximo ano parece muito difícil, né? Tanto em margem quanto em geração de caixa. O que que vocês acham aqui que a gente ainda tem para ver de resultado das iniciativas que vocês fizeram, principalmente na frente de inadimplência, que podem ajudar a mitigar esse impacto para o ano que vem? E aí, uma segunda pergunta seria em relação à dinâmica de ticket no semipresencial. Você já vem comentando há algum tempo, né, que a dinâmica está difícil ali de reajuste, a gente ouve isso dos peers também. Vocês puderem explorar um pouco aqui, como que vocês acham que vai ser essa recomposição de ticket no futuro, né? No sentido de se vocês esperam que seja uma recomposição mais gradual, ou se vocês já esperam que seja um reajuste mais agressivo, de repente, no próximo ano, já para segurar margens, enfim, o que vocês puderem comentar um pouco dessa dinâmica, para a gente entender o que assumir aqui para frente também ajuda bastante. Obrigada.
Mirella, obrigado pelas perguntas. Na tua primeira, né, você tocou dois pontos, um de inadimplência, mas fazendo essa ponte aí para o ano que vem, como é que a gente enxerga a visão de margem, que ainda tem de potencial ganho no ano que a gente não, que em teoria não tem perspectivas positivas. Então, ajustando só um pouco aqui para o teu, eu acho que você está certa no cenário macro, que parece para o país, Brasil, 2027 parece que vai ser um ano tão muito parecido com o que foi 26, né? Obviamente tem muita incerteza eleitoral, é difícil você prever como é que vai ser o ano de 27, mas na perspectiva atual talvez seja um ano parecido com o que foi 26. Para o setor de educação, eu acho que tem um traçado, na verdade, muito positivo, ano contra ano. Acho que o impacto Copa do Mundo foi um impacto muito relevante para a gente, né? Acho que atacou partes importantes aqui da nossa captação, e esse cenário não acontece para o ano que vem. E tem o cenário eleitoral, né? Que a gente pega o track aí das últimas eleições nacionais, e, em geral, foram anos duros de captação também. Então, a gente tira esses dois grandes blocos que são bastante importantes para a gente entender o nível de demanda por educação, né? A gente começa um ciclo de queda de juros, né? A gente acredita que isso vai ter um impacto a médio prazo que pode já começar a se refletir, se não no primeiro semestre, potencialmente no segundo semestre de 2027, começar a colher parte desses resultados positivos. Certamente vamos colher no resultado financeiro, né? Então, já no segundo semestre de 2026, a gente vai enfrentar, ao contrário do que aconteceu em 25, né? Em 25 a gente teve desculpa, ao contrário do que aconteceu no primeiro semestre teve uma comparação negativa contra 2025, você entra 2026 já com uma comparação positiva contra 25, né? No segundo semestre de 26, você entra com uma Selic mais baixa que vai ajudar o nosso resultado financeiro. A gente também com o nível de alavancagem, né? Dívida líquida mais baixo, que também vai ajudar esse resultado financeiro. A questão de geração de caixa, teve uma transferência de pagamento efetivo pela mudança de dívida que aconteceu no primeiro semestre, beneficiando também o caixa do segundo semestre. Mas voltando para a tua pergunta de ano contra ano, né? Parte desse benefício que a gente está enxergando, eles seguem para 2027, né? A gente segue com um nível de endividamento mais baixo, com uma Selic mais baixa do que foi o ano de 26, né? Que também deveria beneficiar o nível de demanda como um todo. Então, acho que a gente está um pouco mais positivo com 2027 do que a tua visão. Mas quanto a potenciais de melhoria, eu vou passar para o Aquino para falar um pouquinho também o que a gente ainda enxerga desses benefícios de PDD e de outras estruturas de margem, né? Mas lembra que a gente vem fazendo, a gente faz de forma geral ao longo do ano benefícios que vão sendo captados ao longo desse ano, que rodam full year, né? Rodam no run rate no ano seguinte. Então, tem vários ajustes que a gente foi fazendo também ao longo do ano, de benefícios, principalmente em uso de tecnologia, em crescimento da ampliação do uso de inteligência artificial, que já vem se refletindo em algumas estruturas de custo da companhia, que a gente deve chegar no run rate 2027. Então, também certamente ainda temos coisas para colher no ano que vem. Vou passar para Aquino aqui para complementar.
Bom dia, Mirella, tudo bem? Ótima pergunta aí. Eu concordo plenamente com o Rossano aqui que a perspectiva do próximo ano tende a ser mais positiva, especialmente porque o primeiro ano pós-eleição acaba sendo o um ano onde a esperança renasce, né, na maior parte da população. E para a gente aqui que trabalha em uma área onde a pessoa se faz um compromisso, né, quando se matricula com a gente pelos próximos dois, pelo menos anos, muitas vezes 4, 5 anos, acaba tendo um impacto bastante positivo para a nossa captação. Falando da inadimplência, é super relevante dizer que a gente tem tido uma redução na inadimplência que tem vários fatores, né? Um dos fatores importantes é a melhoria do premium no nosso mix. Então, as nossas marcas premium têm estruturalmente uma PDD mais baixa do que, por exemplo, Estácio Wyden, né? Uma segunda parte é a redução dessa receita de longo prazo, como é o caso do nosso DIS, né? Que a gente também comentou anteriormente. Então, a menor adesão ao DIS que aconteceu no primeiro semestre desse ano, ela tem um efeito imediato aqui de piorar o nosso resultado de receita e de EBITDA, mas ela tem uma contrapartida menor no curto prazo no DIS e ela é praticamente 100% compensada numa menor PDD, na PDD, né, eu digo, e tem uma contrapartida praticamente integral na PDD no médio prazo. Então, isso faz com que o menor DIS do primeiro semestre desse ano vai ter impacto positivo na PDD do segundo semestre desse ano e também do próximo ano. E como a gente já vai entrar aqui no segundo semestre, está entrando com um patamar de DIS muito semelhante a esse do primeiro semestre, a gente está falando da continuidade dessa redução da PDD que vai se propagar para o próximo ano. Então, a gente continua tendo perspectivas positivas de redução da PDD por fatores estruturais, né, mais mix de premium, menos receita de longo prazo, além do que o Rossano comentou, todo o esforço que a gente faz aqui para melhorar o engajamento dos alunos, melhorar a renovação e também melhorar a cobrança, ainda não está 100% implementado. Então, a gente tem novos resultados positivos a serem colhidos nessas dimensões também, que vão trazer ainda melhorias de PDD para os próximos anos.
Boa. Seguindo para a segunda
Perfeito,
pergunta.
obrigada.
Eu não respondi a sua segunda, Mirella. Certamente tinha achado que tinha finalizado. Você perguntou sobre o ticket
Tranquilo.
do SEMI, né? Desculpa, sobre o ticket do SEMI, você perguntou se essa dinâmica, se acredita que a gente tem uma recuperação rápida, né, ou se ela deveria ser uma recuperação gradual. Infelizmente, recuperações de ticket são, em geral, graduais, né, então não acredito que vai ser uma super recuperação, mas acredito que ela deve se iniciar pelo segundo semestre de 26, de forma muito, muito modesta ainda, mas nossa expectativa é que 27 seja um ano muito mais positivo para a visão de ticket sem presencial. O mercado está se consolidando, o aluno está entendendo um pouco melhor também o que é esse produto SEMI, né? Isso deveria restringir um pouco de oferta também. Não é todo mundo que vai conseguir entregar efetivamente o produto que a regulação exige, né? Então, 26 ainda permite um certo nível de flexibilidade. 2027 vai ser um ano mais estrito nessa flexibilidade regulatória que deveria restringir a oferta. Uma restrição de oferta deveria passar por uma racionalização de ticket. A gente acredita fortemente que isso vai acontecer a partir de 2027, como ele exige uma adaptação tanto de mercado quanto da percepção do aluno versus produto, da competitividade que o próprio aluno enxerga no mercado. Isso deveria ser gradual, mas a gente está muito, muito positivo de que isso começa a acontecer de forma já relevante no início de 27, mas deveria ser crescente, né? Não é certamente não é uma transformação radical de um ano para o outro. Espero ter respondido, Emília.
Perfeito, está super claro. Obrigada.
Eu que agradeço.
Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. São dois tópicos aqui que eu gostaria de abordar. O primeiro deles em relação ao ticket de medicina, né? Eu entendo que vocês colocam o ticket, né, de veterano, mas queria tentar entender um pouco o efeito no consolidado, né? Quando a gente leva em consideração também o efeito de maior captação do FIES, unidades com menor ticket também maturando, né? E ganhando um pouquinho mais de participação no todo. Queria tentar entender o quanto que seria o efeito, né, de cada um desses fatores aqui, tentar quantificar um pouco e também como que esse ticket, né, já levando em consideração esses pontos, ele acaba influenciando o crescimento da receita de Idomed olhando para frente. E aí, o segundo tópico seria a provisão para contingência, né? Acho que vocês vêm falando já há algum tempo, né, que 2026 deveria ser um ano de desaceleração. Dessa linha, né, até de redução dessa linha aqui em específico, mas só para tentar ter alguma magnitude, né, de quanto que isso daqui acaba desacelerando. Acho que olhando o segundo trimestre foi até abaixo do que muitos esperavam já. Então, só para tentar aqui explorar um pouco de quanto que seria a magnitude olhando para o segundo semestre, de repente até para 2027. Obrigado.
Bom dia, Vinícius. Boas perguntas, cara. Vamos lá. Sobre primeiro captação de medicina, né? Você perguntou sobre esse fenômeno da entrada de FIES, né, e da maturação dos cursos nas cidades menores e como esses fatores afetam o crescimento. Primeiro de crescimento, na verdade, acho que a gente está entrando com uma excelente notícia de crescimento para a Idomed, né? O mercado todo estava muito temeroso, né? Vamos lembrar, né, que a gente passa por essas grandes nuvens, elas afetam negativamente o setor e quando elas vão saindo, a gente tende a olhar menos para ela, né? Então, tinha uma grande nuvem entrando o ano aí sobre captação de medicina corretamente, né? Porque você tinha efetivamente um grande crescimento de número de vagas ofertadas, então tinha um temor de mercado como ia acontecer essas captações, e o Domed respondeu com a maior captação da história, né, da medicina e Dux, né? Então, um resultado super positivo na captação. Sim, ela também é ajudada por uma maior penetração de FIES, o que no final a gente acredita que tem várias boas notícias, né? Então, vamos lá. Primeira boa notícia do FIES: em geral, são alunos muito bons. A competição pela bolsa FIES para medicina é uma competição muito acirrada. Então, em geral, entram alunos academicamente muito bem preparados. Isso traz diversos fatores positivos para a gente, né? Primeiro, a gente é uma instituição que se orgulha da sua qualidade acadêmica, né? E alunos que entram mais bem preparados contribuem de forma geral para o ecossistema, além de ter um efeito prático de melhoria de resultados de ENAMED futuros, né? Então, você está entrando com safras cada vez melhores, cada vez mais competentes, que vão passar por um processo educativo e pedagógico muito competente dentro do Idomed, que vai resultar cada vez em alunos mais bem preparados, inclusive para fazer as provas do Idomed, que não eram o foco original do setor, passou a ser. Vamos garantir que a gente vai ter alunos muito bem preparados para isso, e esses alunos do FIES ajudam muito. Segunda coisa, o FIES entra sem PDD, né? PDD zero, apesar do PDD da medicina já ser baixo, existe, né, o seu nível de PDD. O aluno FIES é zero, ele já entra com desconto na ROL, né, que depois a gente vai falar isso sim do efeito ticket, mas o efeito em PDD muito positivo, e em retenção, é um aluno que tem dropout quase zero, né? Um aluno que fica com a gente até o final. Isso melhora bastante o LTV, se aproximando do LTV de um aluno mensalista. O impacto negativo disso vem sim no ticket, né? Porque você tem uma retenção do FGFS, que chega até a 27,5%, é o limite máximo, né? Dependendo da inadimplência de cada IES, mas vai se aproximar desse fator. Isso afeta ticket, né? Então, o aluno que entra como FIES, ele entra com esse hit na receita e a gente vai colher os benefícios dele ao longo do tempo, tanto em PDD quanto em retenção e em qualidade acadêmica, como a gente falou. De forma geral, de novo, a gente acha que foi uma excelente notícia o FIES ter entrado bem, repondo o potencial queda de demanda, mas vai ter esse efeito negativo no ticket. Mas eu acho que vocês já enxergam aqui, né? A gente não está abrindo os números de captação, mas você consegue ver no nosso release a penetração de FIES total na base, tende a ter um pequeno crescimento, de forma ainda muito sustentável, né? Não tem nenhum sinal de alerta para esse nível de penetração de FIES, né? Para o governo é só um pequeno incremento na penetração das vagas já oferecidas, né? Que gera uma pressão de custo muito pequena. Então, de forma geral, a gente vê esse movimento de forma muito positiva, tá, Vinícius? Sua segunda pergunta sobre contingência, vou passar para o Aquino aí para endereçar essa.
Bom dia, Vinícius. Obrigado pela pergunta aí. Essa linha de contingência é uma linha que leva um tempo aqui para reagir, né? Seja para cima ou para baixo. E a gente tem tido uma realização, acho que provavelmente como a gente tem compartilhado com vocês, você esteja a par, a gente tem tido uma realização de caixa dessa linha que ela é bem inferior ao patamar de realização que a gente tem com impacto no lucro líquido, né? Então tem duas partes aí dessa linha, uma parte que impacta diretamente o nosso EBIT e uma segunda parte que impacta o estado financeiro, que é a atualização financeira de contingência. Quando você soma as duas, elas ficam aí em torno de 30 milhões abaixo do que tem sido o nosso desembolso de caixa nessa linha. Por que que isso está acontecendo? Porque a gente mudou a nossa política de provisão de contingências para ser mais conservador, fazendo essa provisão no momento anterior ao que a gente fazia anteriormente. Então, isso faz com que a gente aumente, sem que haja nenhuma diferença no desembolso, a gente aumente aqui a realização que impacta o lucro líquido. Isso aconteceu ano passado, tem acontecido esse ano também, e já começa a reduzir, como você começou a notar, a partir do segundo trimestre. A gente não tem, é mais difícil de prever exatamente quando esse número vai convergir, mas ele tende a convergir nos próximos anos. Adicionalmente, já a partir de 2027, certamente a gente vai ter uma conversão muito maior. Mas, adicionalmente, tem um ponto relevante que é. Tem um indicador de longo prazo que leva ao melhor resultado dessa linha, que é o número de processos que a gente recebe, né? E grande parte dessa linha para a gente está associada a processos trabalhistas. A gente teve uma redução muito grande, tanto do número de desligamentos docentes, quanto também de judicialização desses docentes que são desligados. Então, isso vai fazer com que, no médio prazo, a gente tenha reduções ainda mais significativas desse patamar de contingências.
Excelente. Muito obrigado
Boa.
pelas respostas, pessoal. Bom dia.
Bom dia.
Obrigado, Vinícius. Só reforçando aí o ponto do Aquino, né, que é mais um fator, acho que na pergunta da Mirella, né, sobre perspectivas de 27, né, acho que esse é mais um fator aí que deixa a gente também positivo para 27. Obrigado, Vinícius.
Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, da Goldman Sachs. Seu microfone está liberado.
Oi, Rossano, Aquino de Mais Diretores. Bom dia, obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas também, por favor. Primeira delas, queria ouvir um pouco sobre o outlook de IBMEC aqui olhando para 2027, né? A gente vem de tris seguidos com uma dinâmica aqui de top line margem bem forte. Então, queria entender aqui olhando para 2027 se vocês enxergam capacidade de manter esse pricing power. E até se vocês pudessem comentar aqui os planos iniciais para a unidade nova de Fortaleza, né? Se, enfim, vocês pretendem implementar um mix de cursos aqui similar com as unidades legadas, e se de repente vocês orçam aqui uma margem na maturidade desse campo similar ao que a BU como um todo roda. Essa seria uma primeira pergunta. E um segundo tópico que eu queria explorar é em relação à liability management, né? A gente vê a companhia aí já rodando uma alavancagem de uma vez e meia, praticamente, dívida líquida EBITDA, né? Vocês comentam aqui sobre um target de uma vez. Então, eu queria entender se, à medida que vocês vão convergindo aqui para essa meta, se vocês veem ainda um espaço adicional para melhorar esse custo de dívida que já está num patamar mais eficiente. É isso. Muito obrigado.
Bom dia, Gustavo. Excelente perguntas, cara. Vou começar aqui a falar do IBMEC, depois eu passo aqui para o Reginaldo. O outlook do IBMEC é super positivo, cara. Vocês veem o resultado sequencialmente, né? todo trimestre que a gente publica o IDOMED, o IBMEC trazendo, o IDOMED também, mas no caso o IBMEC, trazendo sempre resultados muito positivos, né, cara? De crescimento de receita, expansão de margem, incremento de ticket, a gente vê nos qualitativos de pesquisa, a percepção de marca crescendo cada vez mais, sempre muito competitivo em todas as praças que atua, né? Ou é o líder, ou está entre os dois, três primeiros, na percepção de qualidade que o aluno tem em todas as cidades que atua, né? E crescendo muito em todas elas, né? As curvas muito positivas. E o IBMEC Fortaleza é mais uma novidade muito positiva para a gente, né? É um sinal da capacidade de crescimento e entrega dessa marca muito forte, né? E a gente está tendo resultados iniciais super positivos. Vou passar um pouco para o Reginaldo, que está sempre presente lá em Fortaleza, vai te dar uma visão mais fresca de como é que está a recepção nossa lá na cidade.
Olá, Gustavo, obrigado aí pela pergunta. Então, Fortaleza, acho que foi uma decisão aí bem interessante. A gente fez um estudo de mercado, a gente já tinha ali uma visão também sobre a própria demanda orgânica de candidatos da cidade de região que já vinham para as operações que já temos no Sudeste, principalmente em São Paulo. E a partir daí a gente, né, tomamos essa decisão desse novo campus. O portfólio, ele segue o portfólio tradicional do IBMEC, então negócios, tecnologia, direito, então ele segue o portfólio tradicional. E a recepção tem sido super positiva, como disse o Rossano, tanto de Fortaleza, mas também atraindo ali atenção de cidades ao redor, então Teresina, São Luís, Belém, então acho que tem um potencial de ser um grande hub para o Nordeste.
Pô, Reginaldo, já que eu citei o IDOMED aqui, o ato falho na resposta, na anterior eu ia pedir para o Silvio falar um pouquinho de perspectiva de ticket, acabei esquecendo. Silvio, quer complementar aqui a resposta anterior, cara?
Perfeito, Rosana. Não, só para complementar aí a fala do Vinícius, a pergunta do Vinícius, de fato, a gente ainda observa um crescimento de ticket, apesar de ser maior penetração do FIES, até porque isso tem sido bastante variável, né? Cada praça tem a sua característica. Eu posso, como falamos na outra call, citar o Rio de Janeiro, que é uma praça, por exemplo, que a gente tem uma demanda qualificada que a preenchimento não depende, não é tanto do FIES quanto outras praças. Então, a gente tem lugares onde tem um número de vagas maior, tickets maiores acabam sustentando o ticket porque dependem menos do FIES. O Rossano comentou sobre o FGEDUC, mas por outro lado, quando a gente olha o LTV, esse é um aluno que renova muito melhor. Então, quando a gente faz uma análise combinada desses fatores, a gente enxerga que sim, faz todo sentido seguir com essa estratégia. Então, não vemos grande preocupação em relação ao ticket, tem conseguido manter, não só manter, mas como aumentar, é que a gente projeta um aumento de ticket ano contra ano por conta dessa possibilidade de compor entre as diferentes unidades, diferentes praças, mas foi bem na linha do que você já comentou.
Boa, senhor, obrigado. Seguindo para a segunda do Gustavo, sobre liability management, também excelente pergunta. Cara, a gente tem tido resultados muito bons aí na gestão das nossas dívidas, né? A gente está com operação aberta no mercado, a gente comunicou há pouco tempo, né? E segue conseguindo alongar e reduzir os custos da dívida. Vou passar para o Aquino aqui para falar um pouco mais sobre isso. Segue daí, Aquino.
Com certeza. Gustavo, obrigado pela pergunta. A gente está buscando e tem conseguido de maneira consecutiva aí fazer redução do nosso custo da dívida. O mercado está num bom momento, né? Dado que o patamar do CDI está alto, acaba que a gente tem muita busca aí por empresas que tenham uma boa nota de crédito como a nossa, né? Para que a gente as pessoas possam fazer um investimento seguro, né? E com bons retornos. Então, o que a gente tem conseguido é fazer uma redução do nosso custo aqui da dívida, pagando o CDI mais alguma coisinha. Esse spread está cada vez menor, né? Então, com a amortização que a gente fez agora no segundo trimestre, o nosso custo da dívida caiu para 0,98, como a gente falou na apresentação. E todas as últimas emissões que nós fizemos foram, inclusive, abaixo desse custo, né? Então, a nossa perspectiva aqui é de continuar aproveitando esse bom momento de mercado para já gerenciar torres maiores que a gente tem a partir de 28 e 29. A gente não tem mais nenhum endividamento, né, que vença com amortizações esse ano. A partir do ano que vem a gente tem torres menores e 28 e 29 é o que a gente já está começando a gerenciar agora, alongando mais a nossa dívida e reduzindo ainda mais os custos. A nossa expectativa é de fechar o ano com um custo de dívida ainda inferior ao que a gente está atualmente.
Excelente, super claro, pessoal. Obrigado, bom dia.
Obrigado, Gustavo.
Nossa próxima pergunta vem de Lucas Nagano, da Morgan Stanley. Seu microfone está liberado.
Pessoal, Rossano aqui no Demais Diretores, obrigado pelo espaço aqui. A gente tem duas perguntas também. A primeira é sobre regulação do curso de licenciatura, se o cenário esperado para vocês é o aumento da carga presencial para 50%, e como que isso afetaria a operação de vocês versus o impacto esperado originalmente, que seria pelo decreto, acho que 30% presencial e 20% síncrono. A segunda pergunta é sobre. O Enamed, então com a suspensão das sanções na justiça semana passada, isso dá oportunidade de vocês para preencher as vagas que estavam restritas? A gente sabe que o ano não estava muito comprometido, mas tinha algumas vagas sancionadas. E pensando também na captação do ano que vem, como que vocês acham que essa discussão vai seguir até lá, né? Porque em dezembro a gente vai ter os resultados do Enamed 2026, provavelmente novas sanções, mas com a disputa judicial correndo também, então. Qual que é a expectativa de vocês? Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Lucas. Vou passar a primeira para o Rodolfo aqui, a segunda para o Silvio, depois eu complemento. Pega aí, Rodolfo.
Bom, obrigado, Rossano. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Acho que licenciatura, sim, você tem razão. A gente vê essa regulação recente, específico nessa área de conhecimento aqui, né, tendo um incremento considerável de presencialidade, né? Mas ao mesmo tempo que a gente vê que tem várias formas de entregar essa presencialidade, né? Acho que a presencialidade através de um mediador ou, enfim, de um docente local é uma das formas. Atividades de estágio, atividades de extensionistas também são consideradas como carga horária presencial. Então, o que a gente está fazendo aqui é um exercício da melhor forma de entregar essa presencialidade, ao ponto que a gente consiga naturalmente continuar entregando um ensino de qualidade, mas sem efetivamente que esse custo ele aumente proporcionalmente como aumenta a carga horária, né? Então, sim, a gente vê algum incremento de custo aqui, não nessa proporção. Ao mesmo tempo, vai de encontro um pouco do que o próprio Rossano comentou aqui sobre a pergunta anterior de ticket, né? A gente também vê esse reposicionamento de ticket vindo de forma gradual e licenciatura, sem dúvida nenhuma, vai ser um campo aqui para a gente trabalhar esse movimento, não só a gente, como o próprio setor, numa atuada maior, dado que isso aqui vai naturalmente impactar todos os players. Então, acho que é um pouco da nossa visão sobre licenciatura, mas a gente não acredita que tenham grandes impactos ou impactos diferentes do que a gente já veio mostrando para vocês de guidance, tanto para 26 quanto para 27. Tá?
Boa, obrigado, Rodolfo. Silvio, segue da segunda aí.
Perfeito, Gustavo. Esse ponto da Enamed, a gente está acompanhando de perto, participando ativamente, inclusive, das discussões que são feitas via associações, né, que representam o setor. A gente está no momento em que as cautelares estão suspensas, como você bem colocou, e isso abre para a gente uma oportunidade interessante. O que a gente tinha já de matrículas a fazer, né, a gente antecipou o máximo que a gente pôde para o primeiro semestre, e assim como o Rossano já citou, tivemos essa captação recorde, né, muito por conta da gente ter antecipado, né, a gente não pode antecipar todas as vagas, porque se causaria uma descontinuidade ali do curso, então a gente precisa ficar em média ali 2/3 do primeiro semestre, 1/3 no segundo. A gente puxou um pouquinho mais para o primeiro semestre, isso compensa e ajuda, né, o ano como um todo. E com esse momento que as cautelares estão suspensas, a gente sim, como os demais do setor, estamos trabalhando na possibilidade de trazer esses estudantes. Vale ressaltar que essas vagas são vagas autorizadas, então de forma regular, todos do setor, uma vez que a cautelar está suspensa, estão autorizados a realizar essas matrículas. Isso traz para a gente uma visão bem positiva, né? E o seu ponto é que ali no dia 13 de setembro, né, temos a nova edição do Enamed, e o trabalho está sendo muito intenso no sentido de acompanhar aluno a aluno, engajar, mostrar para eles a importância de dar o seu melhor na prova, né, que é refletir aquilo, toda a qualidade da formação que eles tiveram. Porque até então é uma prova que não traz grandes implicações para o estudante, então ele não, em geral, ele não adere ele de forma qualificada, e isso certamente faz diferença no resultado, mas isso está sendo uma grata surpresa, porque eles têm evoluído muito bem nos simulados que a gente faz, mostrando que eles estão entendendo a importância do ENAMED para a formação deles, e que deve vir aí um resultado bem positivo, satisfatório, no dia 13, né? A gente sabe que o resultado sai no dia 4 de dezembro, e a IES passa a ter possibilidade de utilizar esses dados, ou pelo menos ter esses dados disponibilizados para colocar no histórico escolar do estudante. Então, a gente está bem confiante e entendendo que, ainda que haja, né, no setor como um todo, algum impacto do ENAMED ano contra ano, isso passa a fazer parte da nossa análise aqui na construção de orçamento e evolução para os próximos anos. Então, estão bem confiantes, abre-se uma janela agora muito positiva, sim, para a gente trazer esses alunos, mas o fato de a gente ter antecipado vagas de mensalistas, aumentado o número de alunos de FIES, como já comentamos, traz um resultado que certamente vai, conforme a gente projeta aqui, superar as expectativas nossas do ano aqui em relação a matrículas.
Boa, Silvio. Obrigado, Lucas. Esperamos ter respondido aí, cara.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Renan Prata, do Citi. Seu microfone está liberado.
Opa, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Uma pergunta rapidinho aqui em relação ao marco mas aqui já pensando em 27, né? Queria entender um pouco como que está o ambiente aí de preparação para o SEMI em 27, principalmente, conversa com o poleiro, investimento do poleiro ou CAPEX de vocês para as unidades próprias. E também se vocês estão vendo algum tipo de dificuldade em achar mão de obra, de tutor pedagógico, mediador e etc. Enfim, assim, queria só uma perspectiva ali de adaptação para o marco, mas assim, pensando mais em 27, né? Não no impacto mais imediato. Obrigado, pessoal.
Olá, Renan, obrigado pela pergunta, cara. É uma boa pergunta. Certamente essa adaptação ao novo CM é um trabalho grande, né, que a organização se mobiliza para fazer atrás. A gente acha que a Edux está muito bem preparada nesse sentido. Como a gente falou, né, a gente acredita que tem um fator muito positivo nesse novo marco regulatório, né, que ele fortalece as organizações que têm tanto a capacidade operacional, né, de fazer as transformações, quanto a capacidade de investir e mobilizar seus recursos para que isso aconteça, né? A gente vem dado falando bastante para o mercado de quais são os impactos finais, financeiros disso, mas certamente é um trabalho de operação muito importante que a área do Rodolfo conduz aí nessa adaptação e transformação dos polos. Vou passar para o Rodolfo aí dar mais detalhes sobre o tema.
Boa, Rossano. Obrigado, Renan, pela pergunta também. Acho que pegando a primeira aqui sobre marco regulatório, acho que esse é um tema que a gente praticamente já vem tratando internamente aqui entre movimentos diferentes, né? Há praticamente 2 anos, então a gente tem uma estrutura aqui que fica basicamente dedicada a olhar esse tipo de impacto e entender esses movimentos, né? Seja atualização, seja DCN, então a gente está bem acompanhando muito de perto isso aqui. Acho que tem algumas coisas positivas aqui também, dado que esse movimento de marco regulatório ele veio muito próximo à expansão recente que a gente fez de semipresencial nos polos. Então, em polo, a gente já vem muito alinhado à nova regulação. Então, a gente vê pouco impacto aqui do ponto de vista de ajuste, dado que as infraestruturas já estão considerando a regulação nova, tá? Então, do ponto de vista de polo, é isso. Nas unidades aí, o Remo, se quiser me complementar aqui, mas a gente já tem uma robustez grande de oferta de presencial e, naturalmente, ajuste aqui de semipresencial também a gente não entende que seja nada ultra complexo, pelo contrário, deveria fortalecer, inclusive, essa experiência que esse aluno tem num camp nosso aqui, seja Estácio, seja o Aiden, né? Então, acho que de marco regulatório é um pouco do que a gente está vendo, e os impactos, acho que similar ao que a gente já veio falando também para 26 e para 27, tá? Sobre a sua segunda pergunta de dificuldade de mão de obra, sim, a gente está vendo. Então, a gente está vendo, sim, um pouco mais de dificuldade de achar um mediador pedagógico, principalmente, né, essa figura nova com qualidade. Então, a gente sim tem um desafio aqui de conseguir fazer esse processo seletivo, de fazer um processo seletivo naturalmente com qualidade, principalmente em cidades médias, né, onde essa escassez acaba sendo um pouco maior, mas ao mesmo tempo, dentro dessa expansão que a gente fez recente, a gente também destacou e revisou esses processos para garantir que a gente consiga fazer dado esse desafio, tanto de expansão quanto mercadológico, fazendo um processo que nos permita continuar entregando ensino de qualidade, seja através dos tutores barra mediadores que ficam centralizados, sejam através dessas figuras locais, mas sim a gente começa a ver uma escassez um pouco maior, mas a gente não entende que também isso vai ser um limitador, de certa forma, para frente dessa trajetória de crescimento do semipresencial. Tá?
Boa, Rodolfo. E nessa última você traz mais uma fortaleza da Edux, né? Empresa desse tamanho, com a capacidade de articulação que tem, tendo se preparado desde o início das discussões do Marco para todos esses desafios serem encontrados, né? A gente está muito bem posicionado para ficar ainda mais forte competitivamente em todas as regiões que a gente atua, né? Então, são sinais, como a gente diz, né, que traz algumas restrições para o mercado, mas um fortalecimento grande da posição competitiva da Edux frente aos competidores. Obrigado pela pergunta, Renan.
Tá legal, pessoal. Obrigado, viu? Ficou super claro.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Rossano Marques para que faça as considerações finais da companhia.
Obrigado pessoal, todos pela pergunta, presença, audiência de vocês aqui até o final. Como a gente fala, a gente entra o segundo semestre de 26 muito confiante com os resultados da Edux, todas as BUs muito preparadas para continuar suas trajetórias de crescimento, de entrega de resultados. Segundo semestre de 26, certamente é um semestre onde a gente colhe muito fortemente grande parte das sementes que a gente plantou lá atrás, desde 2025, né? Processo de reconhecimento da receita, considerando os alunos não engajados, uma menor penetração do DIS, essa capacidade que o Aquino citou, né, de redução da linha de contingências, o acerto de contas e de custos que a gente vem fazendo, os investimentos que a gente fez em tecnologia e inteligência artificial dando resultado, a menor alavancagem da companhia, menor dívida líquida, essa virada de curva da Selic, a empresa entra certamente muito bem preparada para 2020, para o segundo semestre de 2026 e ainda mais fortemente para 2027. Esperamos que a gente tenha conseguido passar todas as mensagens de forma clara para vocês. Agradeço de novo a participação de todos, um ótimo dia para todo mundo.
A videoconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.